Tem a palavra, neste momento, o ministro de Estado da Previdência Social, senhor Volney Queiroz.
Bom dia a todas e todos. Saudar aqui o nosso ministro anfitrião, ministro Luiz Marinho. Saudar a ministra Macaé Evaristo, ministra de Estado dos Direitos Humanos, deputado Max Lemos, presidente da Comissão do Trabalho, colega pedetista, meu amigo e irmão Chico Macena, já desceu, já está ali trabalhando, meu amigo, colega, deputado Chico Vigilante, deputado distrital, foi deputado comigo na Câmara dos Deputados. Saudar aqui o Glaucio Oliveira, Procurador-Geral do Trabalho, doutora Paula, Subsecretária de Estatísticas do Ministério do Trabalho, Sérgio Perini, Presidente da Casa da Moeda, Sérgio Nobre, Presidente da CUT, Ricardo Patá, Presidente da UGT, Antônio Neto, amigo, querido amigo, Presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, seu Zébio Pinto Neto, Vice-Presidente da Força Sindical. Minhas senhoras e meus senhores, quero também aqui saudar meu secretário executivo da presidência, da Previdência Social, Felipe Cavalcante, doutor Brunca, secretário do Regime Geral, doutor Paulo, secretário do Regime Próprio e Previdência Social. Amigos e amigas, para mim é uma alegria poder estar aqui nesse dia 10 de fevereiro, também data de fundação do Partido dos Trabalhadores, e eu acho que não é por acaso que o Ministério da Previdência Social e o Ministério do Trabalho dividem o mesmo edifício. Nós temos uma identidade entre nós, e eu acho que o presidente Lula foi muito feliz quando escolheu o PDT para representar o Ministério da Previdência Social e o ministro Luiz Marinho para tomar conta do Ministério do Trabalho e Emprego. Nós sabemos a relevância que esses dois ministérios têm para o Brasil. E eu quero aqui fazer uma propaganda do nosso ministério, né, que tem 77 milhões de contribuintes, que paga 41 milhões e meio de benefícios por mês, que injeta 1 trilhão e 149 bilhões na economia brasileira. Então, o Ministério da Previdência Social, ministro Marinho, sozinho, é responsável por 46% do orçamento federal. E aqui, junto com o Ministério do Trabalho, que tem essa potência de cuidar da vida do trabalhador brasileiro. E está em muito boas mãos, e a gente hoje comemora os 90 anos da instituição do salário mínimo pelo presidente Vargas, e nós do PDT somos herdeiros desse trabalhismo. Eu militei desde da juventude, da adolescência, no PDT, é o meu único partido, tenho todas as disputas, todos os cargos, todos os mandatos pelo PDT, foram 6 mandatos como deputado federal. E hoje tenho muita honra de ser o ministro da Previdência Social do presidente Lula, o maior líder político do mundo, uma pessoa, o único líder mundial que fala do combate à fome, que fala do combate às desigualdades, que fala disso fora do seu país e que pratica isso dentro do seu país. Então, estamos aqui fazendo parte de um governo realmente transformador e que tem, na luta do povo, a sua maior inspiração. Portanto, trago aqui uma palavra de parabéns a todos aqueles que fazem o Ministério do Trabalho e Emprego, por toda a luta que vem desenvolvendo, desempenhando em defesa do trabalhador brasileiro. A valorização do salário mínimo é uma conquista, é um ganho, é uma luta imprescindível e fundamental do povo brasileiro, e nós estamos aqui imbuídos também desse mesmo propósito. Então, parabéns pelo dia de hoje, pelos 90 anos do salário mínimo, e viva a luta do povo! Obrigado.
Senhoras e senhores, e agora com a palavra, o ministro de Estado do Trabalho e Emprego, senhor Luiz Marinho.
Bom dia. Bom dia. Bem-vindos, bem-vindas. Agradecer imensamente a presença de cada um e cada um de vocês. Agradecer a Deus pela oportunidade do dia de hoje, de estarmos aqui num dia ensolarado, maravilhoso. E quero, desde já, agradecer imensamente a toda a presença de cada um de vocês, a presença aqui dos companheiros e companheiras aqui no palco. Não vou denominar cada um para a gente ganhar tempo. Meu amigo Volney, minha amiga Macaé, ministros queridos, cumprimentar a todos vocês. Vejo aqui muitos amigos, eu e o Feijó, Barbosa, Guiba, Adriana, né, Feijózinho? Querido Fausto, enfim, muitos companheiros e companheiras aqui. Querido governador, é uma satisfação imensa poder estar com vocês. Vejo lideranças empresariais aqui entre nós, agradecer também a presença de vocês e agradecer os nossos servidores e servidoras, a presença, não só a presença, né, Vonei, mas a colaboração, contribuição, dedicação de todos vocês no dia a dia do nosso governo e da história do nosso país. Agradecer homens e mulheres aqui presentes. Queria lembrar algumas questões importantes quando se fala em salário mínimo. A Vânia pôde falar aqui do sentimento para uma mãe, desse significado, né, Guiba? E o que significa, portanto, uma política pública que muda a condição de vida das pessoas. O salário mínimo é uma ferramenta, talvez, Vonei, a mais poderosa distribuição de renda. As políticas públicas todas são muito importantes. Para ter uma ideia, o projeto da isenção do imposto de renda, recentemente aprovado pelo Congresso Nacional, proposto pelo presidente Lula, é uma excepcional iniciativa de distribuição de renda. Mas se pegarmos o impacto da isenção do imposto de renda na economia neste ano, quanto que o salário mínimo injeta na economia no ano e quanto injeta a isenção do imposto de renda de até R$ 5.000 e a repercussão até R$ 7.350. A soma dos dois, né, Paula? É a ordem de 110 bilhões que será injetado na economia este ano. Mas o salário mínimo é mais de 80 milhões de 110 milhões. Então veja a importância disso. Se nós voltarmos em 2003, quando o presidente Lula assumiu pela primeira vez, Lula 1, Lula 2, Dilma, o governo golpista e o governo da excrescência de tudo que possa imaginar do que aconteceu nos 4 anos antes do presidente Lula voltar. Nesse tema salário mínimo, hoje estamos completando 90 anos da instituição pelo Getúlio Vargas do salário mínimo, que teve uma importância extraordinária ao longo dos 90 anos, com períodos melhores e períodos piores. Mas, Macaé, nós comemoramos também junto os 20 anos da política de valorização do salário mínimo, instituído pelo presidente Lula. Não fosse essa política, os 1.621 hoje, que é pouco, é baixo, o presidente Lula inclusive fez referência nisso ontem, uma das suas falas, sabe quanto seria, não fosse esta política, se permanecesse a política vinda dos últimos 20, 30, 40 anos anterior a essa política? Não chegaria, Vonei, a R$ 900. Ele é R$ 852, é isso? Não fosse essa política, o salário mínimo valeria hoje R$ 852. Veja a magnitude. Contudo, nós devemos estar satisfeitos com o valor atual? A resposta é não. nós desejamos e queremos mais. Estou dizendo isso e quero aproveitar para agradecer todos, companheiros e companheiras, que atuaram para organizar esse evento. Em nome do Chico Macena e da Paula, quero comentar todos os nossos secretários, nossos gestores, nossos servidores, os nossos prestadores de serviço que colaboraram também, igualmente, pedir uma grande salva de palmas a todos eles de agradecimento. E contar uma história de como que as coisas são difíceis quando se fala em distribuir renda. Nós temos 1% da população brasileira dono de uma grande parcela da riqueza nacional. Né, Magalha? Os 2, 3%, 5% da população brasileira que talvez seja dono de mais de 80% da riqueza nacional. Mas quando fala distribuir renda, há uma reação grande de muita gente poderosa dizendo que isso vai destruir a economia brasileira, que vai gerar desemprego, que nós vamos perder competitividade. A mesma coisa se fala de quando vai discutir a redução da jornada de trabalho, ou que vai acabar com a 6x1, parece que o mundo vai acabar. Mas foi assim também quando Getúlio criou o salário mínimo. E, aliás, a criação do salário mínimo pelo Getúlio, antes disso, se deu por mobilização da classe trabalhadora brasileira. Então, uma conquista da classe trabalhadora brasileira. E tem que continuar sendo assim. Porque, muitas vezes, o governo sozinho não é capaz de implantar muitas políticas, se não tiver a participação da sociedade brasileira e dos trabalhadores e trabalhadoras de forma organizada. Foi assim agora com a isenção do imposto de renda. A unanimidade no Congresso, né, meu querido deputado Max, não foi uma unanimidade de pensamento e divisão de valores. Ela foi uma construção a partir do grito das ruas. Como diz o outro, do bafo quente das ruas no cangote do Congresso. É aí que surgiu. Assim também se dará pela questão da jornada. Assim também deve se dar pela continuidade e aprofundamento da política de valorização do salário mínimo e da renda das famílias. Sem isso, nós não conseguimos avançar. A primeira vez que eu provoquei uma campanha de valorização do salário mínimo, eu era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Feijó. Lançamos lá e você estava conosco. Né, Guiba, lembra? E fizemos toda uma discussão, viu, Valer? Todo um debate de que era preciso valorizar o salário mínimo. Eu era presidente do sindicato, cheguei de uma assembleia, a secretária disse, a Ana disse o seguinte: Marinho, tem uma senhora brava no telefone, já ligou umas 10 vezes, quer, exige falar contigo, não aceita falar com mais ninguém. Viu, Chicão? Aí atendi a uma senhora que morava nos bairros dos mais desenvolvidos da cidade. E falou: mas que história é essa? E o Glaucio, ela disse: mas que história é essa? O Sérgio, não sei se lembra disso. Que o sindicato está propondo que aumente o salário mínimo? Eu falei: sim. Mas como? Como que eu vou fazer para pagar minha doméstica? Você não pensou nisso? Eu falei: pensei. É preciso que a gente pense que a senhora, o teu salário, é muito baixo, perto das suas necessidades, precisa de aumentar. Mas é preciso que a gente estabeleça um processo de crescimento da renda de baixo para cima e não começar dos de cima. E, portanto, o debate necessário da valorização do salário mínimo deve implicar numa campanha permanente dos nossos sindicatos dos partidos políticos, dos governos, que a política do salário mínimo vai induzir um crescimento dos pisos salariais das categorias. E daí para cima, em cadeia, para ter uma renda decente para todas as famílias do nosso país. Portanto, não é para a senhora perder a condição que tem. A senhora precisa melhorar ainda mais pelo que a senhora está me dizendo. Mas a senhora não pode querer que a tua doméstica ganhe um salário miserável. E, portanto, a senhora tem que querer ascender, mas ascender também a sua colaboradora, a sua parceira, para cuidar dos seus filhos, dos seus netos, dos seus afazeres, que a senhora não está disposta a fazer. Ou que não tem tempo de fazer. Depois, nós pensamos na marcha. A marcha 2004, ela não foi fácil, Macaé. Nosso querido João Felício, que Deus o tenha, era meu secretário-geral na CUT. Então, fui o primeiro que eu fui falar da ideia. E eu falei, vamos, precisamos organizar uma marcha perto da aprovação do orçamento, precisamos disputar o orçamento da República. Portanto, a marcha tem que ir lá discutir com os deputados, senadores, bem presto do calor do debate da peça orçamentária. Aí o João falou, mas Marinho, nessa época o pessoal já está tudo de férias coletiva. Os dirigentes, não vai dar certo. Vai dar, João. Porque se as nossas centrais não servir para isso, pode fechar todas elas. Porque os sindicatos grandes, organizados, não precisam muito das centrais sindicais. Quem precisa das centrais sindicais são os trabalhadores e trabalhadoras vulneráveis, fragilizados, categorias frágeis, que não têm grande organização, que não têm grande departamento jurídico para defender as grandes causas. Portanto, é obrigação das centrais fazer isso. Graças a Deus, todos os dirigentes de todas as centrais aceitaram o meu chamado e nós podemos fazer uma das principais atividades de mobilização naquela conjuntura. E que muita gente, às vezes, não entendia. Como que vai pressionar o Lula? Pô, mas você não é do Lula? Você não é do PT? Eu falei, sim, sou soldado do Lula e do PT, sou soldado. Mas a classe trabalhadora tem o direito, e o presidente Lula sempre fala, reivindique, me cobre, cobre o governo, cobre as instâncias, cobre o governo municipal, o estadual, o federal. É assim que tem que se dar. Evidente que nem tudo que a gente pede, às vezes é possível conceder, faz parte do processo de interação, de negociação. Portanto, eu estimulo as centrais sindicais a pensar o salário mínimo num processo que deve ser decrescente. E nós não devemos estar satisfeitos com a atual política em relação ao salário mínimo. Nós devemos querer mais. É possível que algum órgão de imprensa escreva, o ministro está falando como dirigente sindical. É possível. Mas, Vinícius, eu não tenho nenhum problema com isso. Porque nós temos que enxergar os sindicatos como um esteio, como um baluarte, como a coluna que tem grande responsabilidade, porque assim que eu vejo, cada país desenvolvido, cada país que defende o processo democrático, tem nos sindicatos um grande esteio de defesa da democracia brasileira. Meus queridos deputados presentes aqui, nós temos a obrigação de pensar as relações de trabalho. Eu ando muito preocupado com isso. Tenho buscado discutir com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Tenho buscado discutir com os ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Tenho conversado com meu amigo Gláucio, do Ministério Público. Nós temos a obrigação de pensar qual é o futuro do trabalho no Brasil. Porque tem muita gente desvirtuando e enfraquecendo a relação de trabalho. Porque as relações de trabalho, a velha CLT, que muita gente vê, precisa modernizar para lá, modernizar para cá, absolutamente nada contra o processo de transformação, de modernização, de evolução do mercado, é natural e necessária. Né, Dedeca? Natural e necessária. O que nós não podemos é permitir que algumas mudanças que desejam venham destruir instrumentos históricos importantes. Porque se evoluirmos conforme alguns querem, transformar tudo em MEI, espera um pouquinho, mas o ministro Marinho é contra os MEIs? Não, eu ajudei a conceber, eu ajudei a construir. Mas não é para usar como fraude de relações do trabalho, como está acontecendo em massa no Brasil hoje. O Congresso Nacional tem obrigação de pautar esse assunto, meu querido deputado, presidente da Comissão do Trabalho. Tem obrigação de pautar esse assunto. Nós não podemos ver no Supremo Tribunal Federal a única responsabilidade de, além de cuidar, de zelar pela Constituição, de zelar pelo processo democrático, que fizeram de forma exemplar, mas não podemos delegar a eles tudo. Legislar não é papel do Supremo Tribunal Federal. Legislar é papel do Legislativo. Evidente, se o Legislativo falta, o Supremo é chamado a opinar e a legislar. Então, registro essas duas cobranças aqui. E nós precisamos olhar com muita preocupação. Porque, se for nesse processo, nós vamos destruir instituições importantes, como o Fundo de Garantia, como o FAT, como o Sistema S. Todos eles dependem da relação do mercado de trabalho, da folha de pagamento, da formalização, entre outras. Então, eu queria aqui registrar isso, porque todo mundo vê o BNDES, papel importantíssimo, bonito, mas depende dos recursos do FAT para fazer o que está fazendo no processo da transição energética, a transição ecológica, a transição, todo o processo de transformação, de modernização que nós estamos tendo no Brasil. De financiar as pequenas empresas, as médias, as grandes, as gigantes. Porque muita gente fala, porque o privado é muito importante, mas se não tiver o Estado participando, ajudando, induzindo, incentivando, financiando, criando condições, o privado sozinho não terá capacidade de fazê-lo. Só que aí vem todas as teses, mas o MEI, no MEI para lá, MEI para cá. O MEI, pessoal, a Previdência é subsidiada, tá certo, Vonei? Transformar tudo em MEI, aumentar ainda mais o buraco da Previdência. Aí vem pressão para reformar a Previdência. E toda vez que a imprensa e que a elite chama e pressiona para a reforma da Previdência, é no lombo da classe trabalhadora que querem tirar. Ou nós compreendemos isso, ou nós afundamos mais os buracos existentes por aí. Nós precisamos reverter esse processo. E todas as vezes que o mercado de trabalho se fortalece, que o desemprego diminui, como está acontecendo agora, e que a estrutura normal seja mantida, nós criamos melhor sustentabilidade para o sistema previdenciário brasileiro e melhor proteção para a classe trabalhadora. O salário mínimo, portanto, é a ferramenta mais eficiente da distribuição de renda, porque eu acredito em um processo distributivo que passa pelo processo da remuneração, trabalho profissionalizado, regulamentado, organizado direitinho. Não é, Leni? É por isso que nós desejamos que o Congresso Nacional regulamente o trabalho em plataformas, para trazer segurança aos trabalhadores, para trazer melhores condições de trabalho aos trabalhadores, para enquadrar as empresas, para respeitar cada trabalhador, cada trabalhadora. Ninguém é funcionário de algoritmo. Ninguém presta serviço a algoritmo. Mas são eles que estão determinando um trabalho quase escravo dos nossos trabalhadores aplicativos. Eu sei que eu estou passando por vários assuntos, talvez alguém já possa estar pensando, mas já está falando demais, está na hora de encerrar. Não é verdade? Eu não é? Não? Tá bom? Eu queria encaminhar para o encerramento, primeiro agradecendo de coração, mais uma vez, a cada um e cada uma, a todos que envolveram o processo de organização, as contribuições, sugestão que o Chico trouxe a mim da moeda comemorativa, que nós vamos também premiar todos os nossos articulistas do livro com a moeda comemorativa, né? A todos aqui que receberam, de forma a valorizar esse processo de participação coletiva. Os 90 anos salário mínimo, especialmente nesse caso momento, a política de valorização e a publicação do livro, é trazendo todas as reflexões e todas as visões para que nós possamos usar como instrumento para poder avançar ainda mais. Desejo vida longa a cada um de nós aqui presente, às nossas famílias, que Deus possa abençoar o Brasil para que ele continue o rumo certo. Quando o rumo certo, para em breve estarmos lá de novo na sexta economia do mundo que nós alcançamos lá em 2014. E o golpe e o que veio depois retrocedeu para a 12ª, que agora já estamos de novo entre 9ª e 8ª, mas podemos chegar na sexta, que é o nosso lugar no globo terrestre. Se o Brasil continuar no rumo certo, não ter entrevero político e continuar desenvolvendo, usando as nossas inteligências, as nossas expertises, o espírito trabalhador do nosso povo, as empresas inovando, participando, ajudando, nós chegaremos no pleno emprego, porque estamos quase lá, mas não estamos. A Paula sempre fala, não estamos no pleno emprego. O vice-Gilmar Sposta falando, não estamos no pleno emprego. Estamos quase lá, mas não estamos. Mas tem uma outra coisa importante junto com o pleno emprego, que é a renda das famílias. E é por essa razão que nós queremos enaltecer o papel do salário mínimo e de suas políticas, somando com as demais políticas, com tudo que nós possamos imaginar, mas sem abrir mão de pensar na qualidade de vida do nosso povo trabalhador, do povo brasileiro. Muito obrigado, forte abraço, parabéns ao salário mínimo, parabéns aos companheiros que contribuíram.